A Universidade Sorbonne Nouvelle organizou esta quinta-feira o colóquio Entre o Atlântico e o Índico, Geografias Literárias em Língua Portuguesa. Um dos intervenientes foi o escritor angolano Ndjaki, que falou de línguas, linguagens, entre oralidade, histórias com E e histórias com H de Angola. Ndjaki partilhou a vontade de querer reinventar o espaço de memória na sua escrita, falou da necessidade de se falar da guerra e da cor da pele em Angola, mas ainda das mudanças político-sociais no país, onde voltou a viver nos últimos 2 anos, da circulação de informação mais livre em Angola e mostrou-se preocupado quanto à cegueira da insensibilidade social.
Acho muito bonita essa ideia do espaço, no fundo é o espaço da memória. E eu trabalho quando posso, não é quando me deixam, é quando eu me permito, trabalho muito com essa reinvenção do espaço da memória. Há a memória, digamos, real, e há as memórias que nós queremos lembrar, e há as memórias que queremos inventar. E essas memórias inventadas, que até isso é muito praticado na literatura, mas também em Manuel de Barros, por exemplo, não é só um espaço literário. Eu acho que é um direito que me assiste enquanto ser humano. Eu posso lembrar outras coisas que não vivi e posso, sobretudo, servir-me das minhas memórias, reais ou não, para ser mais feliz. Eu acredito muito nesse espaço da memória inventada.
E desse espaço que também falavas de não existência, pelo menos em Angola, do que é ficção e não ficção. Queres também explicar-nos o que é que isto quer dizer?
Sim, explicar não poderia, porque já há 20 anos a tentar explicar e nunca consegui, nem a mim próprio. Mas posso falar um bocadinho sobre isso, que é essa linha muito pouco clara e acho que às vezes nem sequer desejada entre a ficção e a não ficção, entre o que é, eu nem quero dizer mais real, mas o que parece mais real e o que parece mais do campo da literatura. Há um desejo, sobretudo em Luanda, de contar e de narrar em cima da realidade. Eu acho que o luandense ele não gosta de narrar sob a realidade, ele gosta de narrar acima da linha da realidade, não para sobrepor-se à realidade, mas para se misturar com a realidade. E aí é como misturar dois líquidos. A não ser que tenham duas cores ou duas composições químicas muito distintas, não é possível distinguir depois da mistura. Então eu acho que é isso. Em Luanda vive-se em constante mistura de realidade com ficção, de vida com morte, de madrugada com dia.
Falavas muito da oralidade, aliás, foi este o mote que te trouxe aqui a esta conferência. E falavas a dada altura que, e se a oralidade pudesse ser escrita? E se Angola pudesse ser, e eu diria tudo, no imaginário, mas também na escrita?
Um dos papéis da escrita, uma das possibilidades, é a fixação da oralidade. E essa é que é a grande contradição, em que a partir do momento em que se fixou em mancha, em texto, bom, tem uma raiz na oralidade, mas já não é o formato oral. Porque a oralidade depois cumpre outras premissas de performance que a escrita cumpre umas outras. É tão simples quanto isto. Há autores que tentam e conseguem, e há autores que tentam e não conseguem, fazer um compromisso entre a escrita e a oralidade. Isso são opções. Eu associo muito a escrita na vida, à escrita da ternura. Os enfermeiros são pessoas que escrevem muito bem, com ternura, ao cuidar de outras pessoas. São pessoas que têm paciência, percebe? Os professores, que é uma espécie de pais e mães para connosco, mas o professor, que está sempre com filhos emprestados, está sempre a emprestar ternura. É uma espécie de escrita e a gente não dá conta que quem cuida do outro, ou dos animais, ou da vida, normalmente há aí uma escrita de ternura. Não é a escrita dos livros, mas enfim, estamos sempre a escrever, sim.
Uma das citações que foram feitas também nesta conferência foi o facto de, por vezes, e segundo um escritor camarunês, a África ser considerado como um país.
Sim, isso é uma questão antiga, não é? Há até um site americano que, em vez de dizer Africa is not a country, chama-se Africa is a country, mas é por ironia, obviamente. É óbvio que podemos dizer que não é só em relação ao continente africano, em relação a países sul-americanos há uma tendência, às vezes, para se fazer isso mesmo, para fazer ali uma amálgama. A política da América Latina, a esquerda da América Latina, a literatura da América Latina. E depois nós apanhamos também com isso, não é? A coisa africana, o mundo africano, poucos serão os fenómenos que poderão ser reduzidos ao continente, e reduzidos também é contraditório, porque o continente é vasto, mas não é só a vastidão geográfica, é a vastidão e a diversidade de religiões, de sistemas organizacionais, sociopolíticos. A história é muito rica, as fronteiras são muito ricas, as fronteiras foram reinventadas com a Conferência de Berlim. Então realmente fica cada vez mais ridículo dizer que coisa tal é ou pertence à África. Não, temos que discriminar no sentido de dizer qual é o país, qual é a origem. Mesmo em Angola há tantas Áfricas, como é que é possível falar de um continente só?
Dois temas que dizias que devem ser falados, devem ser discutidos, que é a questão da cor, da pele e da guerra. São dois tabus?
Eu não sei se são tabus porque, digamos, eu não sou ninguém para dizer dos tabus em Angola ou noutros lugares. Primeiro, devo dizer uma coisa, não é só em Angola. Penso que as questões raciais e as questões das desigualdades sociais e por aí vai, racismos. Por exemplo, a violência doméstica tem sido e bem debatido com instituições não governamentais com uma opinião muito forte em Angola e sobretudo em Luanda, que tem trazido o tema da violência doméstica, que é um tema que no nosso país é muito complicado, penso que nos outros também, mas no nosso é grave. Isso tem sido muito mais debatido, por exemplo, do que a questão do racismo. Tudo bem, se calhar tem sido mais urgente, acredito que sim. Acredito que neste momento é mais gravosa a questão da violência doméstica do que outras. Mas só acho que há questões que têm que ser faladas, eu diria até continuamente. Nós temos um país com 40 e tal anos de independência, percebe? Todos os temas em Angola serão recentes ainda, durante algum tempo.
Na altura em que escreveste este livro, Os Transparentes, até hoje houve uma mudança política, ainda que gradual?
Eu acho que podemos pensar as mudanças políticas no mínimo em dois formatos, os aspectos mais visíveis e os aspectos menos visíveis. A densidade, a profundidade, o grau, os tentáculos, até onde vai essa mudança, cabem pelo menos a dois corredores. O corredor que emana do poder deste novo presidente e a reação da sociedade que emana em direção ao poder, que somos nós, todos. Desde o jovem rapper, a zungueira que vende na rua, ao senhor da rádio que agora, se calhar, já dá uma notícia com um pouco mais de autonomia. O telejornal agora abre... Toda a gente viu isso. O telejornal em Angola, o telejornal do canal público, abre com outro tipo de notícias, com uma abertura muito maior. E essa abertura, que foi sendo conquistada nos últimos anos também, mas não haja a mínima dúvida, que ela foi promovida e autorizada por um novo tipo de governação.
Há mais liberdade em Angola?
Muito mais. Há muito mais. Diria que há uma outra maneira de se fazer a comunicação e até a propaganda. Estamos a viver essa alteração. Sente-se que a informação circula de outra maneira, mais aberta, mais arejada, mais franca, mesmo do ponto de vista das obrigações que o governo agora sente que tem obrigação, ou de informar ou de se justificar, o que é, para mim, normal em qualquer parte do mundo. Não era normal como não comunicava e não se justificava antes deste governo. Não é que seja perfeito, mas pelo menos lembra-se que tem que comunicar. Isso é um aspecto interessante. Isto é um grande passo. Precisamos de mais? Claro que precisamos de mais. Vamos trabalhar para isso, todos, governo, sociedade, organizações não governamentais, as crianças, a literatura, os jornalistas, a oposição. A oposição em Angola joga um papel fundamental. A oposição tem que finalmente entender que é oposição e cumprir o seu papel de oposição. Eu não acho que o papel da oposição seja criticar a torto e a direito, não. O papel da oposição é fazer oposição ao governo naquilo que for útil para o povo. E se tiver que cumprimentar o governo positivamente por alguma medida, não acho que seja vergonha fazer isso.
Não somos transparentes por não comer, mas somos transparentes porque somos pobres. Este espaço que descreves neste livro é um espaço em Angola, mas pode ser um espaço em qualquer sítio, pode ser um espaço de pobreza em qualquer país, mediado com escalas diferentes.
Sim, não é específico. A transparência e alguma invisibilidade que eu quis falar, dando o exemplo de Angola, porque eu sou de Angola, não sei os exemplos concretos da Mongólia, mas de certeza que há pobres invisibilizados ou transparentes na Mongólia, que é um problema global, e nós penso que nós temos aqui vários tipos de cegueiras. A cegueira causada pela insensibilidade, a insensibilidade social, a cegueira causada pelo grau de desequilíbrio que a nossa sociedade alcançou a nível global. A desigualdade está muito desequilibrada no sentido até da oportunidade, já nem digo do resultado, para a maioria das pessoas em muitos países. Depois estamos numa cegueira também, isso já está mais que provado, para com a ecologia, e estamos digo eu, mas isso é no campo da psicologia, com uma mini, não tão mini cegueira em relação à sensibilidade. Nós demos no século XX uma primazia, nós, o mundo, muito grande, à ciência, à investigação, etc., mas não à investigação interna, mas não à investigação da relação entre ação e sentimento. Já não digo sensações, porque já entraríamos na metafísica. O lugar do sentimento, o lugar do lúdico no processo de formação das crianças. O problema não está no conhecimento, está no equilíbrio entre a aquisição de conhecimentos e a prática de movimentos lúdicos que poderão levar ao conhecimento. A criança é uma criança e deve ter o direito a ser criança enquanto o é. Parte dessa desigualdade social é resultado de privar a criança de ser criança até mais tarde. Ou pelo mercado de trabalho, ou pelo trabalho forçado, ou pela exploração sexual, ou pela desigualdade, etc. Ele é feito, não deixa a criança ser criança o tempo que a criança, enquanto ser humano, merece. Isso temos que corrigir no mundo, não é em Angola, é no mundo.
Era o escritor angolano Ondjaki, que participou no colóquio Entre o Atlântico e Índico, Geografias Literárias em Língua Portuguesa, na Universidade de Sorbonne Nouvelle, esta semana, aqui em Paris.